Estou aqui para falar com vocês de um assunto muito importante e que, por incrível que pareça, tem sido pouco falado de modo geral. A verdade sobre as sequelas mentais depois da pandemia de Covid. Bom, a gente sabe que os índices de mortalidade diminuíram bastante. Não dá para dizer que a pandemia efetivamente acabou, porque tem um processo residual, diferença de países, de enfrentamento, de recursos financeiros de cada lugar para poder lidar com a questão. Mas a gente está falando de Brasil, os índices estão muito mais sob controle. Então a gente entende que a fase crítica, a fase problemática, a fase difícil já está longe. Já passou mais de 3 anos, propriamente dito, quando a gente teve todos os toques de recolher. E pouca coisa se diz sobre as sequelas mentais da pandemia. A pesquisadora Adriane Ribeiro de Souza, da UFRGS, ela fala que houve que as pessoas descrevem 80% se sentirem mais ansiosas, 68% têm sintomas depressivos, 65% expressam sentimentos de raiva, 63% apresentam sintomas somáticos, corporais, 50% relatam alterações do sono. A OMS, Organização Mundial da Saúde, depois de 1 ano de pandemia, ela disse que o índice de ansiedade e depressão tinha aumentado 25%. Isso lá, só lá no primeiro ano. Então, por que que nós não estamos falando disso? Por que que a gente não fala sobre isso? E se você for conversar com qualquer pessoa que trabalha na área de humanas ou de prestação de serviço de atendimento ao público, todo mundo fala esse tipo de coisa, né? Uma ex-paciente, uma moça que eu atendia, que é chefe de cozinha, sempre teve restaurante, ela comentou isso: nossa, a sensação que eu tive é que depois da pandemia as pessoas voltaram esquisitas. Esquisita como, né? Esquisita, parece que estão mais raivosas, estranhas, com comportamentos que, de modo geral, elas não tinham. Elas estão mais combativas, irritadas, estão estranhas. E você vai conversar com qualquer médico, em especial os psiquiatras, psicólogo, líder religioso ou prestador de serviço de modo geral, você vai ver coisas muito parecidas, vindas de lugares diferentes. Então a gente não pode ignorar esse tipo de situação. Então olha, se a gente pensar aqui, a gente passou nesses 3 anos, dependendo das pessoas, passaram um tempo sem trabalhar, algumas desempregadas, algumas perdendo cargos, posições, perdendo dinheiro, perdendo recursos, empreendedores perdendo negócios, pessoas perdendo casa, pessoas perdendo alimentação. Então, em todos os níveis, em todas as faixas e camadas financeiras, houve perdas. Claro, algumas mais básicas e mais trágicas que outras. E a gente não está falando sobre isso. A gente não está falando uma verdade clara, que é: nós não estamos bem. Nós não estamos bem, né? No consultório, isso para mim é nítido, e conversando com colegas, eu ouço coisas muito parecidas. Uma coisa que eu percebo é que a relação das pessoas com o sono anda mais esquisita. Percebo as pessoas mais irritadiças, com tendência maior a intolerâncias de modo geral. Um estado de desânimo. É como se elas estivessem um pouco desorientadas em algum nível, desvitalizadas em algum aspecto, como se estivessem cansadas mais cedo do que gostariam. Uma inquietude interna que eu também percebo. e muitas apresentando quadros de burnout. E é um quadro que costuma acontecer no campo do trabalho, né? Então, veja como a nossa vida, do ponto de vista de saúde mental, ela piorou a qualidade. E por que a gente não fala disso? Porque aconteceram muitas coisas que a gente, debaixo daquela situação de terror que todo mundo estava vivendo, né? Mesmo quem era negacionista sabia, ainda que tentasse negar isso, que tinha alguma coisa acontecendo grave. Muitas pessoas morrendo. Elas podiam estar ignorando, fingindo que não era, contando a versão delas, mas a verdade é que a morte chegou perto de todo mundo. Chegou perto de todas as famílias, de todas as amizades. Alguém perdeu alguém significativo nessa pandemia. Então, a gente está falando de um luto oculto, um luto que não foi percebido, um luto que não foi digerido de forma correta. A gente não conversa sobre isso, a gente não conversa sobre o luto, a gente não conversa sobre as perdas, a gente não fala sobre as mortes que aconteceram. É como se existisse um estado de negação pós-catástrofe, porque foi uma catástrofe, né? Muitas pessoas morreram. Foi uma catástrofe. Então existe esse luto oculto que a gente não tem falado. A gente não tem falado das dores, né? Desse período. E o luto, a gente está falando tanto do luto das pessoas que se foram, e a gente está falando do luto de coisas que a gente perdeu. Outro dia, num almoço de Páscoa, alguém comentou alguma coisa de breve sobre a pandemia, falou. Eu falei, nossa, 3 anos atrás a gente estava cada um no seu canto, morrendo de medo de todo mundo se contaminar. E todo mundo meio que balançou a cabeça e seguiu a conversa para outro rumo. Talvez eu tenha sido a pessoa indelicada de falar isso num almoço de Páscoa, mas uma coisa que eu percebi é que ninguém quis muito olhar para aquilo, né? Nem falar depois, então achei curioso, né? Então houve um luto de posições, de pessoas, de coisas, de liberdade. A gente, por força da pandemia, a gente precisou, tanto quanto possível, ficar em distanciamento social. Então, assim, isso foi um luto. A gente teve que lidar com a imprevisibilidade do que ia acontecer, né? A gente não sabia se ia demorar um mês, meses, anos, década. A gente não tinha noção. Graças à ciência, a gente conseguiu ter um avanço da descoberta da vacina. Não com os esforços do governo, a gente conseguiu ter acesso à vacina. E aí a gente começou a ter uma perspectiva de luz no fim do túnel. Isso colocou a gente também num racha familiar, né, de pessoas que aderiram a um negacionismo científico, dizendo que a Covid não existia, ou com teorias conspiratórias. Então essa guerra de narrativa, né, criou problemas familiares. Isso também é uma coisa dolorosa que precisa ser vista, precisa ser olhada. Até hoje a gente tem sequelas nesse sentido, de pessoas que se afastaram de familiares simplesmente porque não fazia sentido para muitas pessoas seguir conversando com pessoas que ignoravam a tragédia que a gente estava vivendo do ponto de vista de saúde pública e do comportamento de risco das pessoas. A gente também lidou com a percepção clara de um descompasso social, de como pessoas com mais dinheiro enfrentavam a pandemia e o distanciamento, sem muito distanciamento, e as pessoas com uma condição de muita vulnerabilidade, tendo grandes problemas, perdendo condições básicas de vida, de saúde, e voltando muitas vezes para uma condição de miséria ainda maior. Então a gente meio que olhou para o nosso lado podre um pouco, né? A gente viu que essa coisa de estar todo mundo no mesmo barco não é verdade. A gente entendeu que a gente estava debaixo da mesma tempestade, mas que o barco de cada um era bem diferente. A gente viu no convívio familiar as crianças mais agitadas, com um monte de pequenas defasagens sociais, de estudo, né? Então, olha quanta coisa que a gente enfrentou. Então, seria compreensível se a gente entendesse que a gente viveu e está vivendo um grande estresse pós-traumático, coletivo. E cada um vai ter uma reação própria, baseado nas suas tendências anteriores. As pessoas mais, né, depressivas vão ter uma tendência ao acirramento de um quadro depressivo. As pessoas que têm uma tendência a canalizar questões psicológicas para o corpo vão estar mais adoentadas, vamos dizer assim, mais doloridas. As pessoas mais ansiosas vão estar com sentimentos, com seus quadros mais aflorados. E até as pessoas que tinham quadros subclínicos também passam a ter um tipo de manifestação mais evidente. E vão ter as pessoas que vão também viver loucamente, quase como se fosse assim, agora é a hora de colocar para fora tudo aquilo que eu não vivi. O ponto é, ninguém mais quer falar de pandemia. Ninguém aguenta mais esse assunto. Tudo bem, eu entendo, eu compreendo, mas a gente não pode negar que nós estamos vivendo psicologicamente, emocionalmente, pior do que antes. Então, quando eu colocar esse post no Instagram, eu queria muito que vocês participassem e pudessem colocar lá se faz sentido para vocês, se vocês acham que isso está acontecendo, se vocês observam isso na convivência, nos serviços que vocês prestam. E a gente segue também essa conversa por lá. No Instagram, Fred Matos com 2 T's. Então, semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre esses e outros assuntos sobre a vida nas reflexões contemplativas. Um beijo, um abraço e até semana que vem.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.